Nas últimas décadas, o tema dos direitos humanos no Brasil experimentou dois períodos distintos. Um fenômeno de expansão, com programas e políticas públicas, em uma reação da sociedade civil, não é, à violência praticada pelo Estado, que teve como ápice aquele massacre do Carandiru em 1992, e um movimento de reação a tais políticas, né? Principalmente após o terceiro Programa Nacional de Direitos Humanos de 2009, que teve a Comissão da Verdade como principal produto. Então a gente vai falar um pouquinho dessa pesquisa que analisa tanto os avanços quanto os retrocessos em políticas de direitos humanos no Brasil, que é assunto de tema de pesquisa de doutorado defendido esse ano na Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH aqui da USP, e é de autoria do pesquisador de doutorado do Departamento de Ciência Política da Faculdade, Otávio Ferreira. Bom dia, Otávio, tudo bem?
Bom dia, Roxane. Bom dia, os ouvintes também. Eu agradeço o interesse pela pesquisa.
Muito obrigada. O assunto é extremamente importante. A gente dá bastante destaque aos temas ligados a direitos humanos aqui no Jornal da USP, no ar. Eu queria entender, vamos começar explicando para o nosso ouvinte, Otávio, por que que você escolheu este período entre 1992 e 2016?
Eu parto de dois marcos. O inicial, 92, seria o ápice com o massacre do Carandiru, de violência estatal, de uma tendência de violência estatal crescente que estava ocorrendo e que gerou uma oposição grande na esfera pública, que acabou contagiando as campanhas da sociedade civil, as campanhas políticas, e acabou depois colocando pessoas, figuras no governo estadual e no governo federal. Um compromisso com a agenda de direitos humanos acabou motivando várias mudanças institucionais, o ingresso na Agenda Internacional de Direitos Humanos, uma tendência que começou ali, que foi se aprofundando com o tempo, e no final, a Lei Antiterror, que foi um momento simbólico, final do governo da Dilma e do final do que seria essa maré rosa no Brasil, ou virada à esquerda, já o governo combalido e uma lei que causou muita polêmica na esfera pública, assim.
Agora, o Brasil é assim, né? De como você bem aponta nessa análise da sua tese, sempre de avanços e, infelizmente, de retrocessos também. E como é que se deu essa mudança, né? E um pouco até já pensando também nesse cenário mais atual, né, Otávio?
O Programa Nacional de Direitos Humanos, eu coloco como um marco de virada dessa tendência. Ele conseguiu congregar uma coalizão grande, ele foi uma construção popular muito grande, foi um programa ambicioso, ele teve maior radicalidade do que a média dos governos petistas, porque ele veio diretamente de demandas da sociedade civil e ele acabou tratando de temas que acabaram criando uma reação de vários setores, como da imprensa corporativa, dos proprietários rurais, urbanos, dos religiosos, e dos civis e militares ligados à ditadura e simpatizantes do regime militar. A partir daí, o que eu chamo de maré cinza, esse momento, o momento que se criou de reação à maré rosa, que teve a centralidade dos direitos humanos. Uhum. E aí eu vou ver três temas grandes que acabaram sendo destaque nesse processo gradual. A imagem da amarela traz isso, gradual, contínuo, que foi primeiro o Programa Nacional de Direitos Humanos, depois a Comissão Nacional da Verdade, que foi o grande produto que saiu do PNDH3, e que durou de 2011, a edição da lei, a instalação da comissão no ato em maio de 2012, durou até o final de 2014, na eleição da Dilma, quando entrou um novo tema, que foi a corrupção e o combate à impunidade. Uhum. São três temas que entram na agenda de direitos humanos, no sistema punitivo, que foi que acabou sendo o tema que permitiu abordar todo esse processo político.
Uhum. É, muito bem. Agora, quer explicar um pouquinho para a gente também como é que você fez, que metodologia você utilizou nesse seu trabalho, Otávio?
Bom, trabalhei com alguns conceitos que eu acho que interessam a parte dos pesquisadores, como, por exemplo, o processo, o conceito de esfera pública, que ele permite uma abordagem mais voltada para o conflito e uma centralidade mais no, em torno dos discursos. Eu trabalhei principalmente com atores individuais, sendo lideranças políticas e influenciadores políticos. Eu pude entrevistar cerca de 20 pessoas, protagonistas nesse período da direita e da esquerda, e trabalhei com o mapeamento de atores coletivos da sociedade civil que lidam com direitos humanos no sistema punitivo e outros que são que foram interlocutores e parceiros e antagonistas nesse processo. E eu trabalhei com um banco de dados que eu ampliei a partir do banco de dados do Núcleo de Estudos da Violência, que contou com mais de 2 mil arquivos, na maioria, principalmente no período até 2009, que na maioria de artigos de jornal, de revista de jornal, e desde então eu passei, que foi um momento também de popularização da internet no Brasil, que é um aspecto importante para ser colocado, que a partir de então eu comecei a incluir também no banco de dados mais material, documentos das redes sociais, digitais e mídias digitais.
Vamos tentar aqui resumir que resultados ou conclusões a gente pode tirar desse teu trabalho, né? Que traça essa perspectiva, primeiro de um retrocesso, depois um avanço e agora uma nova onda, a gente pode dizer, né, Otávio?
Bom, são várias questões que o trabalho traz. Ele traz uma leitura, por exemplo, ele vai colaborar com uma agenda da literatura contemporânea dedicada a entender esse processo que está esgotado, o processo recente. Dialoga com esforços no continente para entender o fenômeno maior na América Latina. No caso do Brasil, até essa centralidade dos direitos humanos, ela faz antecipar um marco inicial do que seria essa virada à esquerda para o momento do governo FHC e do governo Covas, ao invés do marco inicial que é usado geralmente na literatura, que é o ingresso do presidente Hugo Chávez na Venezuela, em 98. A pesquisa ela também ajuda no mapeamento das formas de ativismo, ela permite ver mudanças, ela permite identificar atores da sociedade civil, mudanças na forma de ativismo. Ela, por dividir as pautas em temas principais, ela mostra nuances nas disputas, fugindo do binarismo, vislumbrando até diálogos em algumas pautas com determinados atores que não são óbvios para muita gente. Ela até permite um olhar também para mudanças dentro do espectro da direita e do espectro da esquerda ao longo desse período. E uma coisa também, o fato de colocar os direitos humanos e de ter antagonistas não quer dizer que alguém se declare contra os direitos humanos. Isso é uma coisa interessante, mesmo na direita, que tem uma disputa discursiva grande nos símbolos. E então tem várias contribuições assim. E para o entendimento mais da realidade posterior ao recorte da pesquisa, ela traz também, ajuda a compreender parte dos motivos e das estratégias discursivas que provocaram a ascensão do governo Jair Bolsonaro, que colocaram em evidência a lógica, por exemplo, negacionista da história, de relativização dos direitos humanos, valores democráticos, um ambiente de polarização e até as referências até do tempo da Guerra Fria. São contribuições que a gente pode dar para o debate político.
Eu conversei com o Otávio Ferreira, pesquisador de doutorado do Departamento de Ciência Política da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. Muito obrigada, Otávio, pelo bate-papo aqui com o nosso ouvinte sobre esse tema.
Eu que agradeço, Roxane, estou à disposição sempre que precisarem.
Obrigada.